Já voltamos, ouvintes, e agora nós vamos conversar com a coordenadora do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, o CEPERJ, Dione Lins. Dione Lins, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todos que nos ouvem.
Dione, eu quero te agradecer por você novamente conversar aqui conosco no programa. Dione, o ano letivo na Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro foi iniciado ontem de maneira virtual, mas a Prefeitura pretende retomar as aulas presenciais ainda esse mês, não é isso? O detalhe é que vocês do CEP, de maneira muito responsável, decidiram por aquilo que chamam de greve pela vida, ou seja, não aceitam a volta às salas de aula antes que ocorra a vacinação em massa contra a Covid-19. Como é que os profissionais de educação estão lidando com essa situação, Dione?
Agradeço a oportunidade de falar, né, sobre a nossa greve. Nós estamos lidando, Anderson, com essa situação de uma forma nada tranquila. Né? São muitas as incertezas sobre esse vírus, as suas variantes. Né? O governo não deveria estipular data de retorno presencial, porque isso causa uma preocupação a mais, né, no que já estamos vivendo, né, há praticamente quase um ano. Né? Ano passado, nós tivemos uma péssima experiência com a reabertura das escolas para os estudantes do nono ano. Né? Os casos entre profissionais de educação aumentaram, infelizmente, com o número de óbitos também aumentando. Muitas escolas tiveram que fechar, né? Portanto, não é seguro a volta sem vacina. E por isso, as nossas assembleias decidiram, né, tanto na rede estadual quanto rede municipal, que o retorno das aulas presenciais só se dará com a vacina.
Essa greve pela vida se dará por tempo indeterminado, Dione. Até a tal da imunização de rebanho. Há alguma possibilidade de negociação com a prefeitura para o retorno das aulas presenciais?
É por tempo indeterminado, até que tenhamos a vacina e segurança para a volta presencial. Mas, em greve, nós realizamos assembleias periódicas. Né? Temos assembleia essa semana, que marcará outra, e estamos sempre avaliando as negociações realizadas com o governo. Né? Nós não podemos afirmar que a imunidade de rebanho será eficaz, Anderson. As variantes do vírus estão acontecendo. O Reino Unido, ele já internou 100 crianças com uma síndrome rara ligada ao Covid. Então, nós precisamos ter calma, né, e ouvir os cientistas para que a gente possa dar mais segurança. A gente sabe que esse período se tornou longo, mas esse período de trabalho remoto, né, se tornou longo, sem aula presencial, não por culpa dos profissionais de educação, mas por culpa de um governo que não se preocupou com o nosso trabalho efetivo, não é? E, além do mais, a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, a gente acompanhou no final de semana, né? Já ultrapassou a cidade de São Paulo em relação ao número de casos e de mortes. Então, é muito preocupante e perigoso nós colocarmos os profissionais de educação e os estudantes para o retorno às aulas presenciais. Nós sabemos que muitos dos profissionais das escolas trabalham longe das suas casas, vão pegar transporte público, né? Muitos pegam trem e ônibus, outros pegam barca, ônibus, trem, metrô. Qual é a segurança de que nesse caminho o profissional não se contamina e não chega na escola contaminado e aí se dá a multiplicação, né? Porque a gente sabe que uma criança, uma pessoa contaminada, ela consegue passar para muitos. Mesmo que seja de forma gradual, como o governo está apontando, nós não concordamos com este tipo de política que vai causar, porque já tivemos esse exemplo ano passado, que vai causar muitos problemas para as famílias, né? A gente tem, não é verdade que nós, profissionais de educação, flexibilizamos. Nós temos exemplos de profissionais de educação que vai completar um ano sem ver a sua família. E aí não é justo que esse profissional tenha se preservado para que agora corra o risco de chegar na escola e ser contaminado.
E já há uma previsão do município de quando os profissionais de educação deverão começar a ser vacinados, Gione? Parece que a situação não é tão simples. Há muito poucas doses das vacinas à disposição ainda.
Sim, infelizmente, nós não temos, né, não tivemos e não temos um governo preparado e preocupado com vidas. Simplesmente a morte foi banalizada pelo presidente da República e teve e encontrou, né, ressonância em diversos municípios, certo? Então, e segundo a prefeitura, a vacinação dos profissionais de educação será após o grupo de idosos, né, ainda na primeira fase. Mas, se somos essenciais, né, para o retorno, nós precisamos ser vacinados. Esse projeto, esse planejamento de vacinação, ainda, né, a gente está vendo que ainda está muito, muito lento, muito precário, e por isso, o governo agora, ele precisa investir na parte do trabalho remoto, tanto para os professores e professoras, quanto para os estudantes, né? Falta um pouco de paciência, né? O governo agora não quer, ele não deve querer remendar o que a gestão anterior deixou. Né? Foi um péssimo governo para a educação nessa cidade, mas não vai ser agora remendando que vai resolver. Né? Não adianta correr. Existe aquele velho ditado, né? A pressa é inimiga da perfeição. Né? Nós tivemos aqui, a gente tem um exemplo de crianças, né? As crianças têm 60% de chance de transmitir o Covid, né? Além das doenças que estão sendo associadas ao Covid, a síndrome de Kawasaki e outras. Ou seja, é isso mesmo que o governo quer? É trabalhar como o governo passado falou? Ah, vai ter que morrer mesmo, é isso? Ou nós vamos ter que nos acostumar com isso? Não, nós não vamos nos acostumar com isso. Por isso estamos em greve pela vida, pela vacina. Tá certo? Os professores, as professoras, merendeiras, secretários, porteiros, diretores e coordenadores, que são adultos, eles não podem ser expostos. Entendeu? Eu preciso respeitar a vida desses profissionais.
Há alguma garantia de segurança para o retorno de professores, alunos e funcionários às salas de aula, Johnny? Explica aqui pra gente, por favor, como anda a situação nas escolas. As regras de ouro contra o novo coronavírus podem ser cumpridas nesses ambientes repletos de crianças?
Infelizmente, Anderson, não há garantia. As regras de ouro, elas podem ser aplicadas numa unidade escolar sem crianças. Eu poderia afirmar isso. Semana passada, o secretário de Educação, ele foi à TV mostrar uma escola. Ok, ele mostrou uma escola que está preparada, né? Uma escola pequena, uma escola que foi arrumada para mostrar para a sociedade que está preparada. Ao mesmo tempo, ele nos disse que as escolas que não tiverem condições não reabrirão. Ok, isso nós já sabíamos desde o ano passado. Entregamos uma lista enorme de escolas que, inclusive, não têm janelas, têm cobogós, que não têm ventilação. E ainda temos o agravante problema da água no Rio de Janeiro. Como é que será cumprido os protocolos sanitários de higiene das mãos numa escola sem água? Nós vamos ter a garantia de que essa escola sem água não vai abrir? Não é? A gente costuma dizer que o governo ele precisa ser um pouco mais transparente nessa. Não adianta falar, não, a escola que. A gente precisa da lista dessas escolas oficialmente, né? Porque a gente tem muitas denúncias. O CEP recebe denúncias diariamente de escolas que não têm a mínima condição de ter um retorno seguro, né? A gente está o tempo todo vendo na mídia, né, o comportamento da população com relação a essa pandemia. Infelizmente, a população ainda não tem, em parte, né, ainda não tem o hábito de usar a máscara, o hábito do distanciamento, de usar o álcool em gel. Nós sabemos que parte dessa população que precisa ir para o trabalho, né, está pegando o transporte público cheio, né, reclama, a gente vê a reclamação deles o tempo todo. Então, eu acho que a prefeitura deveria aproveitar esse momento agora, fevereiro, março, e investir numa campanha pedagógica para os responsáveis, para as crianças, para os jovens. Olha só, é isso, tem que usar a máscara sim. O tempo, não adianta falar, olha, tem que trocar de 2 em 2 horas a máscara. Como é que a criança vai trocar a máscara de 2 em 2 horas sem uma campanha pedagógica? E essa campanha tem que ser na mídia também, com cartazes também pelas comunidades escolares, né? Investir nessa propaganda de hábitos que vão ter que continuar ainda por muito tempo, e olha que isso ainda vai ter que continuar após a vacina. Então, agora é o momento da campanha pedagógica por esses protocolos, por essas regras de ouro.
Johnny, muito dessa discussão se dá por conta do abismo que tem se ampliado na educação do nosso país. As famílias mais pobres não conseguem garantir que seus filhos tenham acesso à internet para acompanharem as aulas remotas. Como você tem observado essa situação do aumento da desigualdade educacional, Johnny? Como é possível resolver ou, ao menos, minimizar isso em tempos de pandemia?
Realmente, o que nós vemos agora é reflexo da falta de investimento e da valorização da educação no Rio de Janeiro, que não acontece há décadas, inclusive com este governo que começa o seu terceiro mandato nessa cidade. Esse abismo, ele já acontece há décadas, e vem do século passado, né? Há quanto tempo que existe a internet? Será que é uma sala de informática é que resolve o problema numa escola? Entendeu? Não é o investimento nas unidades escolares por parte do governo não foi de fato, não aconteceu nem o investimento tecnológico, nem a valorização para que os profissionais, todos os profissionais da escola tivessem um trabalho de qualidade usando a tecnologia. Tá certo? A SME, ela nos apresentou no seu plano de retomada um planejamento usando aplicativos, vai usar um aplicativo que é no celular, eles vão financiar, eu não sei se é esse o nome, patrocinar, né, o plano, os dados, né, para que os estudantes e professores utilizem esse aplicativo sem que seja um gasto pessoal, né, programas na TV, Mas é preciso muito mais que isso, né? É urgente que os professores tenham equipamento. Infelizmente, nós temos, não existe, não é igual. Foi o que você falou, a pandemia aumentou a desigualdade, né? Nós não temos professores e professoras com equipamentos adequados para fazer um planejamento, para preparar a sua aula e para dar a sua aula, né? Para fazer o seu trabalho remoto. Então, e os estudantes também precisam também dos equipamentos. São tablets, são notebooks, né? A gente viu durante a pandemia ano passado algumas redes fazendo campanha, né? Para que os estudantes tivessem. Então, é necessário que seja investido para que esse abismo acabe de vez. Não é só agora na pandemia. O nosso trabalho presencial é essencial, mas nós precisamos da tecnologia para o nosso trabalho presencial também quando voltarmos. Então, esse investimento que será feito agora, que deveria ser feito agora, ele vai ser para sempre, né? Então, é preciso que a prefeitura faça suas escolhas políticas de investimento e valorização da educação no Rio de Janeiro.
Vocês do CEP entregaram recentemente uma lista com uma série de reivindicações ao prefeito Eduardo Paes. Se reuniram com vereadores para tratar de temas não só ligados à vacinação, como também ao plano de cargos e salários, ao pagamento do 13º do ano passado. Já houve algum retorno da prefeitura a respeito dessas reivindicações, Johnny? O que foi dito pelo gestor público?
Sim, nós enviamos sim uma lista que vai além, né, dos problemas causados relacionados, né, à pandemia, que tem a ver com realmente com o nosso plano de cargos, que em 2013, com este prefeito, né, foi muito negligenciado, né, a categoria levou bombas, né, de gás na Cinelândia, porque reivindicava um plano de carreira, um plano de cargos, desculpa, um plano de cargos que fosse discutido com ela, né? Nós não tivemos a oportunidade. E aí nós tivemos uma deficiência, né, nessa questão do plano. E ao longo dos anos, desses últimos anos, né, outros segmentos foram formados nesse plano de cargos e nós precisamos adequar. Então, nós estamos reivindicando sim. Com relação ao 13º, e o prefeito, nós enviamos, mas o prefeito ainda não marcou uma reunião com a gente. Nós estamos aguardando essa reunião, tá? Ele ainda não nos recebeu. O que os representantes, né, da prefeitura nos diz é que o volume de dívidas herdadas é muito grande, mas que está sendo prioridade deles. E eu gostaria, Anderson, ressaltar aqui a falta de respeito, não só, né, com a relação ao não pagamento do 13º, mas aos intérpretes de Libras, que estão há 6 meses sem receber. Realmente isso é inadmissível. É uma falta de respeito da gestão anterior e dessa, que deveria realmente ser prioridade. O mês de janeiro já passou, né, já começamos fevereiro e nada até agora.
Você acha que a falta de pagamento do 13º do ano passado, Johnny, se dá por uma decisão meramente política ou de fato o município não tem recursos para honrar com essa obrigação que já está mais do que atrasada? O que o prefeito tem dito a vocês a respeito disso?
É uma decisão política, sim, Anderson, como eu até falei na pergunta anterior. Se ele diz que é prioridade, que seja prioridade. Não é possível as famílias nessa pandemia ainda terem que tentar sobreviver, né, com a ajuda de cestas básicas, porque não receberam seus salários. Terceirizados. Nós temos terceirizados também sem receber. Uma política que foi criada por esse governo, né, que não valorizou os concursos para esse segmento, né, de trabalhadores e trabalhadoras, na qual precariza muito o trabalho, né? É um segmento que está sendo muito cruelmente prejudicado por esse governo. E aí, como eu te falei, nós estamos aguardando a reunião marcada com o sindicato e o prefeito. Também é importante dizer, né, que essa prefeitura ela isenta algumas empresas, empreiteiras, de impostos, né? Então, o que precisa acontecer, além da transparência, né, no gasto do dinheiro público, né, é preciso que a prefeitura cobre de quem deve a ela, né? Isso é uma outra opção política que a prefeitura deveria fazer para que possa investir não só, né, na educação, mas na saúde pública também, né? A gente está vendo já há muito tempo o caos em dois segmentos que não merecem, né, a falta de investimento. E esses impostos, eles precisam ser cobrados, né, porque é muito dinheiro.
Para encerrar, Dione, é possível recuperar esse tempo perdido por conta da pandemia? Dá para complementar as aulas do ano passado em 2021 e oferecer todo o conteúdo programático previsto do ano letivo que ainda nem começou?
Anderson, eu acho que é possível, e é possível qualitativamente, a gente recuperar. Mas nós estamos vivendo um momento de exceção, não é? É uma guerra, né? É uma guerra sanitária, é uma guerra que atinge, né, a população pobre, né? É uma guerra que tem corte de classe. Mas nós do CEP defendemos que o conteúdo programático, o currículo, que cada unidade escolar tenha a sua autonomia pedagógica para debater com os responsáveis, com os estudantes, né, com as famílias, como será feito essa recuperação de conteúdos, né? A gente não imaginou que isso fosse durar tanto, né? E poderia ter sido amenizado se a gente tivesse tido o investimento necessário, né? Como eu já falei anteriormente. E eu quero aproveitar, Anderson, para fazer uma denúncia grave que a Secretaria Municipal de Educação do Rio realizou no final da semana passada. Sem discutir, nós já havíamos feito uma audiência, nós tivemos uma audiência com eles no início de janeiro e tivemos uma no dia 29 de janeiro e 1º de fevereiro. Em nenhum momento a Secretaria de Educação colocou para o sindicato que iria alterar a matriz curricular. E fomos pegos, nós e toda a categoria, pegos de surpresa, porque ela alterou a matriz curricular. Tirando tempos de aula de história, geografia, ciências, artes e inglês. E aí, a gente pergunta, mas como? Por que isso? Eles ainda apresentam na matriz colocar disciplina eletiva. Disciplina eletiva, ok. Quer enriquecer o currículo? Ótimo, nós queremos também, mas não tirando o tempo do estudante. Isso é um prejuízo pedagógico que nós estamos denunciando, inclusive os diferentes representantes dessas disciplinas já estão, inclusive, fazendo manifesto para que o secretário Renan Ferreirinha revogue essa matriz curricular que ele colocou para ser implementada na rede municipal, né? É preciso ser discutido nas escolas, existe o Conselho Municipal de Educação, então é inadmissível que uma matriz curricular seja imposta de cima para baixo em tempos de democracia e de debate nas escolas. Nós não vamos aceitar esse tipo de imposição feita pela Secretaria Municipal de Educação.
Johnny Lins, muito obrigado por essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um bom dia de trabalho e mandar também um forte abraço.
Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Tá bom? Um forte abraço para você, para todos que nos ouvem. Se cuidem e fiquem bem.
Conversamos aqui com a coordenadora do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, o CPRJ, Johnny Lins. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 horas, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!